Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Romanos 8, de 31 a 39. Diz assim a palavra de Deus: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus te ama. A palavra de Deus nos diz isso, de Gênesis a Apocalipse. Deus nos ama. Mais do que isso, a palavra de Deus insiste em dizer que Deus é amor. Não só que Deus tem amor, não só que Deus tem mais amor, não só que o amor de Deus é incomparável, mas que Deus é amor. Que Deus é amor. É parte do ser de Deus, ser amor. O testemunho cristão, a palavra do Evangelho que fala da salvação em Jesus Cristo, ela começa dizendo que Deus nos amou. O sacrifício de Jesus Cristo, a salvação, a graça de Deus, tem início na expressão Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E não amou poupando esforços. Amou de tal maneira que deu o seu único filho, o único filho gerado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama, continua nos amando, continua nos sustentando em amor, continua nos guiando. E não tem como nós repetirmos isso exageradamente. Não tem como insistirmos nesse ponto para além do conveniente. Não tem como nós acrescentarmos algo como Deus nos ama, mas... Não, não tem como. Deus nos ama e isso é absoluto. Deus nos ama e isso é seu modo de ser. Entender isso é o início de entendermos a caminhada cristã. Porque o Evangelho, quando é pregado a nós, quando o testemunho do Evangelho é trazido a nós, ele é fundamentado na essência de quem Deus é. Quando nós somos confrontados com o Evangelho, nós somos confrontados com a verdade de que somos pecadores, e o fato de sermos pecadores já tem que vir junto com a mensagem de que este pecado está perdoado pelo amor de Deus. Porque antes até de nascermos pecadores, Deus já nos amou. Antes de nascermos pecadores, Deus já nos amou. A nossa fé em Deus é fé no Deus verdadeiro e amoroso. Nós cremos num Deus amoroso, que nos chama para que convivamos com Ele em amor. Vocês entenderam isso até agora? Está muito complicado até aqui. Deus nos ama, queridos. Deus nos ama. E essa certeza é a certeza que o apóstolo Paulo sustenta aqui em Romanos. É essa certeza que moveu os discípulos, depois da ascensão de Jesus ao céu, a proclamar o evangelho apesar de toda a oposição. É com a demonstração de amor de Jesus Cristo que os discípulos compreendem como devem viver diante do mundo. É com a certeza do amor de Deus que nós vivemos como igreja. Não mais como quem soma crédito numa conta celestial e depois sacaremos um prêmio no céu. Não. É como quem já recebeu o amor de Deus e continua recebendo e vive a vida em resposta grata pela graça de Deus. É assim que a gente vive. Nós, compreendendo essa verdade, vivemos em absoluta oposição a uma vida que não crê em Deus. Em absoluta oposição. Porque ignorar a existência de Deus é encontrar um universo absolutamente seco, sem face, sem amor, um universo guiado pela mecanicidade das leis da natureza, um universo cheio de perigos e de mal, mas sem amor. Mas o cristão se vê num mundo criado por amor, num universo sustentado por amor e com um propósito, um objetivo, um alvo, que é o de encontrar o amor de Deus. Vivemos com o amor que nos criou, sustentado pelo amor que nos mantém, na expectativa de que, ainda que morramos, viveremos na plenitude desse amor. Isso é uma visão de mundo completamente diferente de você enxergar o universo como um lugar sem face. Há uma frase que eu gosto muito, atribuída a tanta gente, que eu não vou nem arriscar quem foi o autor. Mas a frase é a seguinte: se Deus não existisse, nós seríamos seres completamente gratos, sem ter a quem agradecer. E isso é o que nós vemos. Tantos e tantos estudiosos da natureza vivem abismados com as grandiosidades do universo, sem ter quem elogiar pela obra, sem ter quem louvar pela criação. Chesterton, essa frase foi dele mesmo. Chesterton disse que, para um ateu, o universo é a maior obra de arte já criada por ninguém. Por ninguém. Mas nós que enxergamos no universo a mão de Deus criando todas as coisas, nos vemos inseridos no amor de Deus. Nos vemos sustentados pelo amor de Deus todos os dias da nossa vida. Você pode acordar sabendo que você acordou despertado pelo amor de Deus. E você pode dormir sabendo que dormirá embalado pelo amor de Deus. E como é que eu posso ter essa certeza? Onde eu vejo isso? Por que é que eu sei que Deus me ama? O apóstolo Paulo deixa bem claro onde se vê, primeiramente, o amor de Deus e mais claramente o amor de Deus. Lá no capítulo 5 dessa carta mesmo de Romanos, segura aí o capítulo 8, vai lá no capítulo 5, volta só um pouquinho. No versículo 8 do capítulo 5, Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Para o apóstolo Paulo, a grande prova de que o Criador de todo o universo nos ama é que Ele deu o que Ele tinha de mais valioso por nós. É que Jesus Cristo morreu por nós. E mais, não morreu meramente por qualquer pessoa. Ele morreu por pessoas completamente indignas. Morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova de Deus. Esse é o fruto do amor de Deus. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. A maior certeza que temos de que Deus nos ama é que Jesus Cristo morreu por nós. E Jesus Cristo morreu por nós como uma demonstração perpétua e indubitável do amor que Deus tem eternamente por nós. Entende o que eu quero dizer? Jesus Cristo morreu por nós, e essa é a demonstração de amor tão imensa, que diante deste amor, nenhuma outra prova se faz necessária. Nenhuma outra demonstração diminui o amor de Deus, ou acrescenta algo ao amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, é a maior declaração de amor que este universo já viu. Mais do que isso, a morte de Jesus Cristo é o parâmetro do que é amor para tudo que a gente ousa chamar de amor e que não é a morte de Jesus Cristo. É o absoluto do amor, diante do qual todos os amores são menores do que esse. Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas que melhor cantou o amor na nossa língua, disse que o amor foge a dicionários e a regulamentos vários. O amor não é definível, é difícil você expressar em palavras. E sem saber, ele resumia o que a Bíblia fala sobre o amor, mas desconhecendo que o amor que não pode ser dito com palavras em nenhuma língua, foi demonstrado plenamente em Jesus Cristo. Um outro escritor, menos poético, tão inteligente quanto, e muito crente, John Stott, sem nem nunca ter lido Carlos Drummond de Andrade, respondeu essa frase, dizendo que se queremos saber o que é o amor, não devemos ir ao dicionário, mas devemos ir ao Calvário. Ali está o que é o amor. O amor é isso. O amor é isso. De maneira que pensar que Deus não nos ama, vendo a cruz de Jesus Cristo, é ignorar o óbvio. É ignorar o que é o amor. É como olhar para o sol e reclamar que ele está escuro. Não faz sentido. Você está vendo o sol. Ele está claro na sua cara. É como olhar para a cruz e dizer que Deus não nos ama. Não tem como. Ela é a expressão da clareza do amor de Deus, testemunhado por todo o universo. Entende? Então, sendo Jesus Cristo o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, estando nós aqui reunidos como Igreja de Cristo, que só existe porque houve cruz, nós podemos dizer com toda certeza e fé que Deus nos ama. E podemos dizer com toda certeza e fé que Deus nos amou. E podemos dizer com toda certeza e fé que Deus para sempre nos amará. Porque a cruz continua de pé, testemunhando do amor de Deus por nós. Deus nos ama. É essa certeza que faz o apóstolo Paulo escrever o que ele escreveu. É essa certeza que faz com que ele diga que nada nos separará do amor de Deus. A certeza de que a cruz de Jesus Cristo é a demonstração de amor de Deus por nós. E o texto que nós lemos do capítulo 8, agora volta lá naquele texto lá do capítulo 8. Ele diz que diante dessas coisas, nós chegamos a uma pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a morte de Jesus Cristo na cruz testemunha o amor de Deus, se ela é a demonstração cabal de que Deus me ama, o que mais eu temo nessa vida? O que mais pode me refrear em viver e desfrutar esse amor de Deus? O que mais pode me impedir de buscar conhecer mais e mais esse Deus, de andar com esse Deus e obedecê-lo? E o que pode refrear a intenção de Deus de me amar? O que pode impedir Deus de me amar se Ele propôs no seu coração me amar? O que pode? Se Deus é por nós, se Deus nos ama, o que é que pode ser contra nós? Que força pode reduzir o poder desse amor? Nenhuma força. Nada. E se às vezes nos achamos não amados por Deus, ou nos esquecemos do amor que Deus tem por nós e nos desesperamos de alguma forma, ainda assim, nem isso diminui o amor de Deus por nós. Nem isso faz de Deus um ser menos amoroso em relação a nós. Porque Ele já propôs no seu coração entregar Jesus Cristo, o máximo de demonstração de amor, a demonstração de amor inatingível
Isso já está selado e sacramentado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos ama, o que é que pode nos refrear em viver em amor? Ele não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como também não dará, juntamente com ele, todas as coisas? Tudo é dele e tudo ele deu por nós em Jesus Cristo. Todas as bênçãos que recebemos, recebemos por meio de Jesus Cristo. Toda alegria e satisfação que desfrutamos, desfrutamos porque Deus nos amou ao ponto de nos dar Jesus Cristo. Por isso que tudo é graça. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Porque todo nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Até quando o Senhor nos disciplina amorosamente, é graça. É graça de Deus, como um pai amoroso conduz o seu filho no seu caminho. É graça de Deus. Tudo é graça. Nós vivemos cercados de amor, onde tudo é graça e onde nós não temos outra resposta senão gratidão. Gratidão a Deus. Se é assim, então nós não precisamos temer mais nada. Se Deus nos ama, não temos que temer mais nada. Foi o apóstolo João que escreveu na sua primeira epístola, entendeu isso, escreveu: no amor não há medo. O verdadeiro e perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. Mas quando nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, nós entendemos que nós não somos destinados à ira mais. Nós estamos vivendo no amor de Deus. O amor de Deus que levou sobre Jesus Cristo o juízo que era para cair sobre nós. Então nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer absolutamente nada. Nada. Porque Deus nos ama. Sabendo que Deus nos ama, tudo o que acontece não vai além do cuidado amoroso de Deus para conosco. É assim que nós entendemos a continuação desse texto. Primeiro no versículo 33 e 34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Entendeu? Quem levantará acusação contra você? Essa ideia de que, diante de Deus, os nossos pecados atraem o ódio de Deus sobre nós. Que Deus, por causa dos nossos pecados, tira de nós o teu amor, é falsa. Porque quem pode levantar acusação diante de Deus contra os filhos que ele amou incondicionalmente? Ninguém. Então os seus pecados não diminuem o fato de que Deus te ama. As suas lutas não diminuem o fato de que Deus te ama. O momento em que a sua fé fraqueja não diminui o fato de que Deus te ama. E mesmo quando você não ama a Deus, Deus continua te amando. Foi Carlos Drummond de Andrade de novo que escreveu: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. É quase Deus falando pra gente: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, nem sempre sabe sê-lo. Mas eu continuo te amando. Deus continua nos amando. Porque nenhuma acusação prospera diante de Deus. Porque Deus nos ama. Somos chamados então pela fé conhecer este amor de Deus, nos encontrar com este Deus amoroso, caminhar em amor com este Deus, sempre em retidão, e quando nos desviamos, Ele é o bom pastor e amoroso que nos traz de volta para o caminho. Nos buscar onde estivermos é a expressão do amor de Deus. Deus continua agindo para conosco com amor, e por isso que, se nos encontramos essa noite distantes de Deus, não é com a consciência culpada, como quem agora tenta recuperar de Deus a graça perdida, que nós nos aproximamos. Mas é humildes e gratos, porque Deus nunca desistiu de nós, que nós voltamos para o caminho dele. É como o filho pródigo que diante do pai não tem tempo de pedir perdão pelos pecados. Porque antes de dizer: me aceita como um dos teus servos, o pai já botou o anel no dedo, já mandou matar o cordeiro cevado, já vestiu roupas novas. Antes de dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai já abraçou e disse: você é meu filho. Antes de dizermos para Deus: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o Senhor faz: shh, 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 shh. Não fala besteira. Não é pela sua dignidade ou indignidade, é pela dignidade do meu único filho que te fez meu filho também. Você não precisa duvidar disso, porque o meu amor não vai ser diminuído nem pela sua dúvida. Vai continuar testemunhando para sempre de que eu te fiz meu filho, porque eu te amo para além do amor que você tem resposta por mim. Tem como a gente viver sem ser grato a esse Deus? Não tem como. Não tem como. Tem como a gente viver um outro tipo de vida que não seja de gratidão? Não tem como. E o texto continua então. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Se é assim, quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo passou por muitas tribulações, e é disso que ele está falando aqui. Quem vai nos separar do amor de Deus? Essas tribulações todas que eu enfrentei, e ele enfrentou estas aqui todas. Ele enfrentou angústia interna, ele fala que teve tremores internos. Temores internos, tremores externos. Perseguição ele sofreu, fome sofreu, privação sofreu, a própria espada ele sofreu. Até depois de escrever isso, quando foi morto pelo Império Romano. Talvez se nós encontrássemos com o apóstolo Paulo e víssemos tanta maldade, tanta mazela no mundo, e víssemos tanta crueldade no nosso país, tanta injustiça, nós íamos falar para Apóstolo Paulo, vai saber como é que você vai chamar ele. Apóstolo Paulo, eu acho que Deus se esqueceu de nós. E eu acho que Deus nos abandonou. Eu acho que Deus não nos ama. E a Paulo ia te perguntar, por que você diz isso? Você fala, olha a tribulação que nós estamos passando. Olha como está difícil a vida. Eu estou lutando a cada dia, eu estou matando um leão por dia. É tudo meu esforço e não de Deus. E Paulo ia falar, não, tribulação não te separa do amor de Deus. E você ia falar, não, mas eu também estou angustiado. No meu coração eu estou angustiado. Eu estou preocupado. Eu estou pesaroso. Deus não me ama. Eu estou angustiado. E Paulo ia dizer, eu já senti isso também. Não separa do amor de Deus. Mas Paulo, eu estou fugindo. Eu estou sendo perseguido. Os poderosos da terra querem me matar pela minha fidelidade a Deus. E Deus parece que não está nem aí. Paulo ia dizer, mas perseguição também não. Eu sofri tanta perseguição na minha vida, fui preso, sofri açoite. E Deus nunca deixou de me amar. Mas Paulo, eu não tenho nem o que vestir, eu estou nu. Mas também não. Não foi o que Jó disse, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei? Não é também nudez. Mas Paulo, eu sinto que a cada momento eu posso morrer. O perigo está à porta. Mas a vida é assim mesmo, você sabe, né? Porque a gente pode morrer até tropeçando. Se isso fosse separado do amor de Deus, querido, ninguém era amado não. Mas Paulo, a espada está no meu pescoço. Eu vou ser condenado à morte amanhã. Mas a morte também não te separa do amor de Deus não. Fica tranquilo. Paulo experimentou tudo isso até a morte. Com a certeza de que o amor de Deus estava com ele. Quem pode refrear uma igreja que tem certeza do amor de Deus? Ninguém. Porque nada vence esse amor já testemunhado por Deus na cruz. Somos assim implacáveis na nossa determinação de amar a Deus. Porque até essa determinação é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. Até ela é amor de Deus em nós. Até o amor que nós sentimos é Deus amando através de nós. Nada disso nos separa do amor de Deus. E talvez você vai pensar então em outros limites. Você vai pensar em questões metafísicas, espirituais. Você vai falar de batalhas espirituais. Você vai falar de guerras entre poderes celestiais e infernais. E você vai dizer, olha, o diabo está querendo me separar do amor de Deus. O diabo está querendo arrancar a salvação, tirar a graça. O diabo está querendo me levar para longe de Deus. E se você fosse falar isso para Paulo, ele ia falar, mas também não dá. nem anjos, nem potestades, principados, nem criatura qualquer, nem coisas do presente, nem o que você acha que vai vir amanhã, nem coisas do passado que alguém pode te acusar, nem altura e muito longe, distante de Deus, ou nem a profundidade, entrar nas entranhas do inferno. Nada disso te separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque se estamos em Cristo Jesus, o amor de Deus se impõe como uma realidade na nossa vida. E acabou. Vivemos amados por Deus daqui para sempre. Daqui não, de antes da fundação do mundo, porque antes de você, você quer ser imaginado pelos seus pais, pelos seus avós, ou pela primeira pessoa que imaginou que um dia você ia nascer. Deus determinou a cruz de Cristo conhecida antes da fundação do mundo. E falou, esse povo vai pecar, vai se afastar de mim, mas eu já proporcionei perdão, porque eu já os amo antes deles saberem o que é a existência. O amor de Deus precede a existência. Deus te ama antes deste universo existir. Deus te ama. E Ele te amará para depois que este universo for transformado em outra coisa. Essa certeza que nos move. Essa certeza que nos transforma a sermos cada vez mais a imagem de Jesus. Então, o que diremos, pois? Continuaremos pecando, já que Deus nos ama apesar dos pecados, voltando um pouco no que Paulo fala no capítulo 6. Não, porque Deus que nos ama, nos chama para desfrutar do relacionamento com Ele. Então, a obediência é gratidão e anseio por viver em comunhão com Deus. É isso que é obediência. É amor. É amor demonstrado mutuamente, nós e Deus e nós e os outros. É sermos inseridos em amor, numa realidade amada e amorosa. E é esse o chamado que nós temos de Deus. A certeza de que esse amor não acaba no fim da vida. Mas nós nos encontraremos com Deus que nos ama e viveremos sempre em amor. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo lá em Efésios capítulo 4, fala que nós devemos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E quando ele fala de vocação ali, eu já ensinei os irmãos, ele não está falando de vocação, dons, de vocação como capacidades, igual você acha que a sua vocação é dar aula, ensinar, que a sua vocação é liderar, não é isso. Quando ele está falando de vocação ali, ele está falando de chamado, o chamado. É o chamado da salvação, porque um pouquinho mais para frente, quando ele vai falar da nossa unidade, pouquinho, mesmo capítulo, poucos versículos depois, ele fala que nós somos chamados na esperança de uma só vocação. Então é a vocação da esperança, é o chamado de Deus para o céu. Quando ele diz, andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, ele está falando, anda como quem foi chamado para o céu, por amor de Deus. Se você sabe que o amor de Deus é a constante neste universo, ele existe antes, durante e depois. O amor de Deus não falha, não diminui, você não é separado dele. Se você sabe disso, se você crê nisso, anda como quem sabe disso. Quem sabe que Deus ama, não vive de picuinha. Porque o amor dos outros, ainda que seja bom, importante, quando eu os recebo com gratidão, ele não é o essencial da minha vida. Eu não dependo de ser amado pelos outros para demonstrar o amor de Deus, porque Deus já me ama. Ele não define a minha personalidade. Eu não vivo nesse nível de carência. Eu vivo completo por Deus em amor, para dar amor para os outros. E se eu recebo amor em troca? Glória a Deus! E se eu só recebo pedrada? Glória a Deus! Porque a pedrada não me separa do amor de Deus, entendeu? Quem crê em Deus tem um sentido do amor de Deus através de mim para o outro. E de vez em quando, ou muitas vezes, eu recebo o amor dos outros, e esse amor dos outros é Deus me amando através deles. Quem vive no amor de Deus, quem se convence da realidade do amor de Deus, vive essa realidade sem egoísmo. Porque se Deus me ama ao ponto de me dar Jesus Cristo e com Ele todas as coisas, eu não preciso considerar que eu sou mais importante do que ninguém. Eu não preciso pensar primeiro o meu, porque Deus está me sustentando. Eu posso pensar primeiro o meu irmão, eu estou livre para amar.
Porque o amor, não sei se você sabe, mas o amor, ele é altamente contra o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência é primeiro eu, depois o outro. O amor é o contrário, primeiro o outro. Só pode amar de fato ao ponto de morrer quem sabe que não morre, que não precisa lutar pela própria sobrevivência, que Deus sustenta. A certeza do amor de Deus nos torna implacáveis na nossa conduta de amar, nos leva a um caminhar de amor que não pode ser parado por nada. E quando a igreja não ama, quando o crente não ama, é que ele esqueceu dessa realidade do amor de Deus. E se ele esqueceu dessa realidade do amor de Deus, é bom que ele lembre para voltar a desfrutar dessa vida com Deus. Da mesma maneira como o filho pródigo lembrou de um pai amoroso quando estava lá distante, nós também às vezes distantes precisamos nos lembrar de que temos um pai amoroso, para deixarmos de lado o coração egoísta, rancoroso, e vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos, cercados de amor e jorrando amor para os outros. Mas talvez você esteja faltando na sua fé original, porque tudo isso depende da nossa fé em Jesus Cristo. Tudo isso depende de nós crermos em Jesus Cristo. Tudo isso depende de nós confiarmos em Jesus Cristo como aquele que nos amou e como a demonstração do amor de Deus por nós. E se você ouviu tudo isso e viu que é Jesus Cristo mesmo que nos ama, e creu em Jesus Cristo, e se convenceu de que é o amor de Deus que a gente deve viver, e a gente deve viver amado por Deus, e distribuindo o amor de Deus, bem-vindo. Nós vamos continuar vivendo nesse amor de Deus para toda a eternidade. E quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai encontrar lá com o apóstolo Paulo que escreveu esse texto. E quando a gente encontrar com o apóstolo Paulo, ele vai olhar para a gente assim e vai falar: eu não te falei? Eu não te disse? Nada te separa do amor de Deus. Olha onde a gente está. E ali a gente vai cantar que o amor de Deus permanece para sempre. O final de 1 Coríntios 13, o texto, o hino do amor, diz: agora restam três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Porque a fé é a fé no que a gente ainda não vê, a certeza das coisas que se esperam. A esperança é ainda a respeito do futuro. E quando o futuro reino vier, a fé já vai ser vista, não é mais fé, é constatação. A esperança já é realizada, não é mais esperança, é realidade. Mas o amor para sempre perdurará. Para sempre perdurará. Então que sejamos hoje movidos pelo amor de Deus. Que você não saia daqui sem a certeza de que Deus te ama e te chama para um caminhar com Ele. Que você não saia daqui com um coração lamentoso, mas tenha um coração grato. E que você se lembre de reconhecer a Deus nos seus caminhos e de louvá-lo por todas as suas obras graciosas. Porque tudo que você recebe de bom é graça de Deus que te ama. Amém?